policial, a denúncia, o combate ao crime, a corrupção, a violência da grande cidade. Programa Capitão Conte Especial. A verdade dos fatos. Um programa de informação e prestação de serviços da Super Tupi. Apresentação, Conte Lopes.
Em São Paulo, e nós voltamos nessa quarta-feira, 12 de agosto, com mais um programa Capitão Conte Especial. Sempre sob o patrocínio da Cebil. Cebil, que é a melhor empresa de segurança do Brasil. E desejando primeiramente aos ouvintes da Super Rádio Tupi um bom dia. Bem, 12 de agosto, presidente Collor de Mello completa 12 anos. Né? Não houve impeachment até agora. Não renunciou e nem se suicidou. Então quem quiser ir na Casa da Dinda vai ter festa lá, não é? Quem quiser ir na Casa da Dinda vai ter festa. Presidente da República, que quando na época das eleições aí, prometia a inflação zero com um tiro só, iria matar o tigre da inflação. E hoje o Brasil continua nessa inflação. Agora, em caso de impeachment do presidente, aí nós vamos colocar uma pessoa aqui que poderia ser o novo presidente da República. O PC Farias, hein? Porque eu vou dizer uma coisa, o que o cara consegue arrumar de dinheiro, não é mole não, ele conseguiria resolver todos os problemas do Brasil e dos brasileiros. Porque até pro Canhedo comprar a Vasco, ele conseguiu 7 milhões de dólares, né? Emprestou, foi ontem a CPI da Vasco e fez o seu pronunciamento lá, né? Tá lá o PC Farias. Então, quer dizer, aquilo que a gente fala aqui no Brasil, né? Tudo fica... não vai dar valsa. Se leva a coisa tudo pro lado político, se tira do lado criminal, vai pro lado político. No final das contas, o Collor vai continuar aí. A Rosane também, né? Os 11 milhões de dólares também que ela desviou para os seus parentes políticos lá de Alagoas. Também ninguém vai apurar, nada se apurar vai ficar na mesma. E evidentemente o povo brasileiro vai continuar sofrendo aí, não é verdade? Por um bom tempo aí. Infelizmente, não é? Porque escolheu Mel na presidência da República. O presidente da República. E ó, aqui no início, quando da versão do Pedro Collor, irmão do Fernando, não é? Que cheirava um cocaína. Com tomate, era cocaína. Dentro dos rolos aí do PC, a grana ia pro Fernando Collor, na verdade, Fernando Collor de Mello, presidente da República, que tem dois filhos estudando na Suíça, né? Então, realmente, nós falamos aquele dia, alguém teria que ir pra cadeia, o irmão Pedro, o irmão, né? Collor, né? Mas ninguém foi, o Collor presidente, né? O Fernando. Ninguém foi, e a coisa tá nessa aí, agora vão levar pro lado político, se vai haver o número necessário pro impeachment, não vai ocorrer impeachment coisa alguma, porque é o tal problema, não é? Os deputados federais, os senadores do Norte e do Nordeste garantem a presença de Collor. Por mais 2 anos e meio na presidência da República e coitada da população brasileira. Bom, nesses dias nós temos colocado aqui um problema que houve numa creche municipal, aqui na creche Cruzeiro do Sul. Por favor, a creche Cruzeiro do Sul. Nós recebemos a dona Maria de Jesus, que nos procurou aqui na Super Rádio Tupi. E trazia uma denúncia a respeito do seu filho. É melhor falar nesse microfone, a senhora, por favor, porque ela que vai falar, né? Quem é que vai falar? A senhora, Rosane? A dona Maria de Jesus, que ela trazia uma criança, o Diego, e ela dizia que a criança havia sofrido um atentado violento ao pudor dentro da escola, da creche municipal aqui na Cruzeiro do Sul. Diante dos fatos, da denúncia de um crime, nós pegamos o nosso doutor Miranda, que também está aqui conosco, né? E encaminhamos o caso ao nono distrito, porque eu achei interessante o caso ter sido denunciado na delegacia de polícia, me permite, dona Rosanina, no dia 27. E o caso chegou para nós aqui praticamente depois de 20 dias. E ninguém tinha feito nada, da própria polícia.
Certo, a própria polícia. Ninguém mexeu uma palha. Porque eu, como policial, que fui a minha vida inteira, eu acho que um caso desse, quando se chega à presença de alguém, porque um caso é gravíssimo, envolve um maníaco sexual, não é problema da administração, de quem pertence, deixa de pertencer, do funcionário, não é isso. Acontece o seguinte, é um maníaco sexual. E pelo que eu conheço de maníaco sexual, na polícia, ele não para de agir enquanto ele não for detido. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Então nós pregamos essa senhora que nos procurou, inclusive se ela pudesse entrar em contato conosco aí pelo 291-2884 ou 948-2598, era importante. Né? Então nós tentamos fazer, fomos à delegacia, a partir daí foi feito algumas diligências. Junto aos pedreiros, que de acordo com a criança, um tio que usava luvas amarelas nessa creche, teria levado a um banheiro, retirado ali as calças, e esse tio também tirou a calça e machucou o garoto, né? Teria machucado o garoto, parava o garoto aqui e nós temos gravado. E é evidente, o nosso intuito maior aqui realmente é tentar chegar ao violentador, né? Ao estuprador. O nosso problema é esse, porque enquanto ele estiver solto por aí, seja lá quem for, não sei se ele é o pedreiro, se ele é o cara do bar da esquina, se ele é o conhecido da dona, não sei. Ontem nós falamos com a dona Maria aqui, dona Rosalina, inclusive nós estamos aqui com a dona Rosalina Santa Cruz, que é secretária municipal do Bem-Estar Social. Nós falamos inclusive com a senhora, porque evidentemente eu não conheço criança, por exemplo, eu sei que a criança veio, o professor deve ter ouvido, então ela disse o que aconteceu, né? Agora, poderia ter acontecido com outra pessoa, não ser dentro da escola, tudo isso. Agora, a própria mãe disse que foi na escola e colocaria a criança à disposição de alguma psicóloga infantil, alguém que pudesse analisar da veracidade daquilo que a criança diz ou não. Bom, mas nós queremos abrir o microfone, porque o nosso microfone é democrático, né? A dona Rosalina Santa Cruz, que é secretária municipal do Bem-Estar Social. Então, dona Rosalina, em resumo, o caso foi mais ou menos esse. O nosso intuito maior é chegar realmente ao autor disso, porque a senhora sabe muito bem que é a senhora que trabalha nesse ramo com crianças, inclusive, quem comete esse delito não para, porque é um maníaco sexual. Um bom dia, primeiramente.
Bom dia, Conte Lopes. Bom dia, ouvintes. Eu acho importantíssimo que seja feita realmente a apuração e estamos tanto empenhados em que seja descoberto a pessoa, se o fato aconteceu, a pessoa que o fez. Né? Eu só queria colocar e vir ao programa porque você colocou em alguns momentos que a nossa secretaria e que nossos funcionários teriam estado omissos em relação a essa questão. Eu quero te colocar que nós atendemos 65 mil crianças na cidade de São Paulo em creches como a Creche Cruzeiro do Sul. A Creche Cruzeiro do Sul, a tua equipe esteve lá e sabe que nós atendemos aquela criança, são 160 crianças em cada equipamento, são 618 equipamentos na cidade, e nós atendemos essas crianças, crianças de baixa renda, crianças de famílias sem renda e de famílias de renda até 4 salário mínimo, e atendemos essa criança 12 horas por dia. Essa criança chega na creche às 7 da manhã e sai da creche às 7 da noite. Durante todo esse período, essa criança é cuidada, essa criança é observada. Nós temos crianças pequenininhas, nós temos em todas as nossas creches criança de 0 anos, criança de, a partir do primeiro mês de vida, elas podem serem colocadas nas creches da prefeitura. E muitos dos nossos ouvintes, as pessoas que estão ouvindo, como são 65 mil crianças na cidade de São Paulo que estão nas creches da prefeitura, conhecem o atendimento das creches e sabem que essas crianças são extremamente cuidadas nas creches da prefeitura.
Secretária, o senhor me permite uma colocaçãozinha. Não, a denúncia ela não foi generalizada, a senhora me permite. A minha denúncia, para quem ouviu o programa, foi a respeito da dona Olinda e da dona Miriam, que trabalham na creche, porque quando a mãe disse que foi procurada pela dona Olinda e dona Miriam, a dona Olinda e dona Miriam disseram simplesmente o seguinte para a mãe: olha, os nossos pedreiros, certo, doutor Miranda, eles são treinados para não fazer isso. Então a colocação teria sido essa, da mãe. Então eu acho que a minha crítica teria sido a dona Olinda e dona Miriam, porque eu acho que a partir desse momento, ela deveria realmente exigir até uma atuação maior da polícia, porque eu também critiquei a polícia que não mexeu nada durante 20 dias, a senhora entendeu? Então não foi algo genérico em cima dos funcionários geral da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. Nosso intuito maior, como eu disse a senhora, é tentar chegar no autor desses delitos, não resta a menor dúvida.
E nós temos, inclusive, 13 mil funcionários, porque com esse número enorme de crianças, que são 65 mil, todas essas creches, nós temos 13 mil funcionários. Então, o senhor está se referindo à dona Miriam, que é a diretora da creche.
Miriam Olinda, me parece, são duas senhoras, e a Bete, né, que faz trabalho lá.
E a Bete, são as três da supervisão regional aqui de Santana. Então, vou te contar como as providências que nós tomamos. A criança, Segundo a mãe, ela foi vítima de um abuso sexual no dia 23 de julho. Ela faltou à creche durante 3 dias. Quando nós soubemos da creche, nós não soubemos na creche, dona Miriam, quer dizer, não soube na creche pela mãe. Nós soubemos pelo SOS Criança.
Certo, a mãe confirmou.
Porque a mãe procurou inicialmente o hospital, 3 dias depois, 2 hospitais, nós já entramos em contato com os 2 hospitais, pegamos o parecer médico dos 2 hospitais, tanto no Mandaqui como no Nova Cachoeira, onde a mãe levou a criança, e estamos buscando o laudo do Instituto Médico Legal. O que os laudos médicos apresentam é que a criança realmente ela pode ter sido vítima de um abuso sexual. Agora, medicamente, nós não temos ainda o laudo do Instituto Médico Legal. O laudo do hospital, eu já lhe mostrei, fala que a criança teve algo. Que a criança teve a diarreia e que a mãe demorou muito a levar para o médico.
A mãe alegou, inclusive, dona Rosa, em sua encontra.
Ela medicou pessoalmente.
Ela pensou que fosse uma disenteria.
É.
Então ela medicou e depois quando ela levou ao hospital, que não parava, que o médico falou que devia haver a violência sexual.
Então, do que eu estou te falando é que a creche não sabia, durante os 4 primeiros dias, ela não tinha nenhuma informação. Ela teve a informação a partir do SOS Criança. Quais as medidas que nós tomamos?
Após a polícia, seria isso?
Após a polícia. Então, quais as medidas que nós tomamos? Quando o SOS Criança chegou, imediatamente, no dia posterior, no dia 28, a dona Miriam e a dona Olinda foram à casa da mãe entrevistar a mãe, que é a medida que nós tomamos. Se chega na nossa creche, é a nossa orientação, uma denúncia de que uma criança está com algum problema, não é só um colo, nós vamos à casa da criança, nós vamos à favela onde mora a mãe da criança e do Diego de Jesus e conversamos com ela. O que a mãe conta é a história de que a criança não contou, que só ela levou ao hospital e só depois do hospital e do Instituto Médico Legal é que foi feito o boletim de ocorrência e nós então fomos à 9ª delegacia. Então você vê que a prefeitura não foi omissa, nós fomos à 9ª delegacia, conversamos com o delegado, o doutor Emílio Lopes, e pedimos que fosse feito o mais rápido possível a diligência. Nós entramos imediatamente em contato com a firma de engenharia, porque nós não fazemos nenhuma reforma em creche, nós não pomos nenhuma pessoa em creche, pessoa estranha a creche, daí a dona Miriam não poder ter dito para você que os pedreiros são treinados, os pedreiros não são da creche.
Mas não foi para mim que ela falou para
a equipe.
Mãe. Não, para a mãe.
Para a mãe.
Então, mãe da criança.
Ela não pode ter falado isso para a mãe da criança.
Foi a mãe que falou.
Porque, quer dizer, os pedreiros não são treinados. Os pedreiros não são nossos funcionários. Eles estavam fazendo uma obra.
Eu achei estranho também.
Pois é.
Eu
e uma obra externa à creche. Porque nós não deixamos fazer nenhuma obra no interior das nossas creches. Nenhuma pessoa estranha vai ao interior fazer obra no interior da creche com as crianças lá. Quando precisamos reformar a creche, nós retiramos as crianças.
Inclusive, uma denúncia da mãe que os pedreiros tomariam um banho dentro do banheiro das crianças onde haveria criancinhas, meninas de 5 anos.
Isso não é verdade. Isso não é verdade.
Não é verdade.
Eu fui à creche, o senhor pode ir comigo à creche. Assim, a nossa ordem, inclusive porque eu te mostrar até como é a creche, a equipe que foi lá viu, a creche fica fechada, a parte interna da creche, ela é fechada e os pedreiros estão trabalhando do lado de fora da creche. Eles estão fazendo um muro na creche. Por conta disso que eles estão lá. Porque a gente não ia, nós ligamos imediatamente para ter o engenharia, pedimos o nome de todos os pedreiros que trabalharam naquele dia e esses pedreiros estão sendo acariados com a criança, com o delegado Emílio Lopes e a Emília, a nossa supervisora regional, tem acompanhado junto ao delegado o resultado da investigação e da acariação da criança com os pedreiros.
Dona Rosalina, eu vou pedir para a senhora um apoio só no seguinte sentido, porque os ouvintes acompanham o programa diariamente, evidente. Essa criança, por exemplo, a senhora escutou o depoimento dessa criança?
Eu escutei o depoimento da criança.
A senhora que é perita nessa área de menores, evidente, esse depoimento, ele é verídico?
Olha, o depoimento da criança é alguma coisa que me tocou bastante, porque uma criança de 5 anos que descreve a violência, eu imagino que tenha havido uma violência. Agora, o que me preocupa e que me deixou é as condições da creche. O senhor veja, uma creche onde tem 30 atendentes, 30 da tendência de desenvolvimento infantil, onde os banheiros não têm porta, os banheiros infantis não têm porta, eles são todos baixinhos e vocês podem ir lá. Ao nível da arquitetura do banheiro, é difícil que alguma pessoa, algum adulto entre no banheiro e não seja visto e a porta aberta. Se a criança tivesse feito algum movimento de grito, de alguma coisa, a pessoa viria. O banheiro que tem porta é o banheiro dos funcionários, cuja porta fica direto para a cozinha. A pessoa se trancando naquele banheiro e pegando a criança, ao abrir a porta, ele pode se deparar com a cozinheira, com a faxineira, com as pessoas que transitam naquela área da cozinha. Então, é difícil que isso tenha acontecido realmente no interior da creche. Agora, não é impossível, porque nós sabemos, até na nossa casa, é possível a pessoa se trancar no banheiro e a gente não perceber, tendo pessoas circulando na casa.
E, dona Rosalina, vamos lá novamente, porque veja bem, haveria possibilidade de alguém entrevistando essa criança, se não for ao lado, por exemplo, esse caso, por ali, não tem jeito de entrevistar a criança, de tentar tirar dessa criança, o que realmente aconteceu? Porque a versão principal, primeiro, é essa.
É importante, a gente, nós vamos pedir a uma pessoa da secretaria, uma psicóloga, para conversar com a criança, porque o importante é tirar também da criança, eu acho que é uma violência muito grande, uma criança vir numa rádio, quer dizer, falar publicamente aquele depoimento que aquela criança deu, né? É uma coisa violenta para uma criança de 5 anos. Além da violência que se ela sofreu esse abuso sexual, e que me parece que sim, independente de tenha sido na creche, ou tenha sido na favela onde ela mora, ou tenha sido, ela tenha fugido da creche, tenha ido até
onde.
É muito violento.
Se também a criança não fala isso aqui, eu vou dizer algo pra senhora, fica de graça, porque pelo boletim de ocorrência fazia 20 dias do fato e ninguém tinha mexido uma palha. A realidade é essa.
Mexia uma palha no dia,
veja bem,
né?
Eu tô falando na área policial. A senhora tem uma palha, a senhora tem que administrar a secretária da senhora, a dona Miriam tem que administrar a creche dela. Agora, a polícia, eu vou dizer pra senhora, se alguém chegar pra mim e falar, olha, eu sou policial, tô na rua com a viatura, acabei de ser estuprado, qual é a função da polícia? E atrás do estuprador e prendê-lo em flagrante? O senhor entendeu? Então, quando eu coloquei, inclusive a criança estava sentada aí, a princípio ela não queria falar, mas veja, eu falei com a mãe, depois perguntei para ela, se era uma verdade aquilo e ela fala? Então, na verdade é o seguinte, eu preciso mexer com o organismo policial, ele tem que dar uma solução, porque senão é aquilo lá, se é filho de um bacana, na hora sai todo mundo correndo atrás e prende, porque eu não sei quem está fazendo isso, e a senhora sabe muito bem que pode acontecer o fato, eu não sei se é o pedreiro A, B, C ou D, honestamente eu não sei. Agora, eu digo uma coisa para a senhora, se a polícia tivesse agido de imediato, ou até as próprias pessoas da creche tivesse exigindo uma ação pronta da polícia, o violentador estaria preso.
Não, nós exigimos uma ação da polícia, nós fomos, o delegado sabe disso, nós fomos ao Instituto Médico Legal, estamos procurando laudos, fomos aos hospitais, nós fomos à casa da criança, nós temos o maior, aí nós estamos com você, nós temos o maior interesse que o caso seja apurado e que a criança seja poupada, né? Porque eu também acho que o crime, uma das maiores determinantes de terem crimes no país é a impunidade. Nós não somos a favor da impunidade.
Ninguém, é lógico. Né?
E além do mais, eu acho que é uma proteção à criança que está nas escolas. Agora, o que nos surpreende é que não temos 65 mil crianças, nós temos uma rede enorme, isso nunca aconteceu nas nossas crianças. Nós
queremos, graças a Deus, né, dona?
Pois é, nem fatos de nenhuma violência em relação às crianças. Né? Tanto que os pais foram ouvidos. Nós fizemos duas reuniões seguidas com os pais e todos os funcionários da creche. E o nível de crianças que faltaram à creche, apesar de 3 programas contando esse episódio, é o mesmo, quer dizer, a frequência na creche é normal, o que mostra que as mães confiam na creche, confiam no nosso atendimento.
E o nosso intuito também não é que a criança deixe de ir à creche, é simplesmente que o autor do delito seja detido, porque ele pode voltar a cometer o delito.
Mas o que eu estou te falando é que eu vi as 3 fitas do teu programa e acho que tem, você falou duas coisas. Você falou uma coisa que é muito certa e que eu concordo inteiramente com você, de que um abuso sexual ou qualquer violência praticada contra qualquer criança da nossa cidade, seja ela uma criança pobre, seja na creche, seja na favela, seja na rua, é fundamental que seja apurado, é preciso que a pessoa seja punida, nós não podemos deixar tarados ou loucos ou delinquentes nas ruas. A impunidade é a possibilidade da gente ficar cada vez vulnerável aos criminosos. Então concordo inteiramente com você. Agora, não concordo com você, e por isso vim aqui, que quando você coloca, nós da Prefeitura Municipal de São Paulo fomos omissos, nós não fomos omissos, é isso que eu estou te dizendo, as mães queriam vir aqui ao teu programa, colocar que nós fomos a casa da mãe, que nós discutimos com eles desde o primeiro dia, informando, porque quando a notícia dessa, quando acontece alguma coisa, uma notícia sai com relação às creches, é importante que a gente informe a todos os nossos funcionários e a todos os pais. E os pais confiam inteiramente na creche. Então, o que eu estou te dizendo, e que eu vim aqui te dizer isso, nós somos contra a impunidade. Agora, eu quero te dizer que nós estamos atentos, quero dizer a todos os ouvintes, as pessoas que frequentam as nossas creches, que conhecem as creches, basta dizer que foi feita uma pesquisa do Gallup recentemente, e as creches da prefeitura tiveram nota 9 no seu atendimento. O atendimento de alimentar, no atendimento do cuidado, do afeto, do carinho, dos brinquedos, da forma como são tratadas essas crianças nesses equipamentos da Prefeitura Municipal de São Paulo. E mais, a prefeitura tem todo o interesse de apurar qualquer denúncia. Então, programas como o teu tem um papel. Denuncia, torna público questões, e até, como você disse, impõe a polícia a ser mais ágil, a ter que dar uma resposta mais rápida à população. Agora, tem um outro aspecto, Conte Lopes, é que se você vincula alguma coisa que não é verdadeira, como nossa omissão, é importante que a gente venha. Eu estou te agradecendo até a oportunidade de estar aqui te colocando.
A omissão eu volto a bater. Na dona Miriam, na dona Oline, na dona Beth, eu acredito em omissão. Veja bem, porque eu não vi uma ação maior da polícia. Não, isso aí é uma opinião própria minha, porque eu acho o seguinte, volto a repetir para
a senhora. Mas o que a Miriam, por exemplo, ela não é uma polícia.
A polícia uma ação maior.
Ela exigiu, mas você sabe que ela, como você, como você não, você tem um programa, ela como... Eu sou uma autoridade, ela é uma diretora de creche. O que ela fez foi ir visitar a criança imediatamente, ela foi ao distrito policial, ela foi aos hospitais, junto com a nossa supervisora regional, que você citou pessoalmente.
Não, foi uma pessoa que ligou aí, que eu não sabia.
Então, mas citou,
que falou aí,
que Emília Ferreira, por exemplo, que
devia estar na creche, não estava na creche, é isso?
Na creche,
porque ela estava na creche particular, foi isso que a pessoa ligou aqui, falou, não fui eu. Também eu conhecia a dona Emília.
Então, deixa eu te explicar, porque a dona Emília nem eu poderíamos estar na creche.
É lógico, eu sei disso.
A Emília, ela é responsável para toda a regional de Santana. Ela cuida, portanto, de 32 creches que tem nessa região. E, portanto, ela não poderia, de forma alguma, estar nessa creche. Ela não é a diretora da creche. Quem está na creche é a dona Emília, é a dona Miriam.
Dona secretária.
A dona Miriam, por todas o que era possível ao alcance da dona Miriam. Ela não poderia obrigar a polícia, você sabe muito bem, como uma diretora de creche, que a polícia fosse ágil, que ela rapidamente prendesse as pessoas.
Mas depois da denúncia, a polícia funcionou, dona Rosalina.
Então, a denúncia, você tem um poder muito maior que a dona Miriam em relação à polícia, você sabe disso.
É que tá, parece que a coisa só movimenta depois que o negócio realmente pega fogo, e infelizmente o Brasil é assim, não é? As pessoas parece que param, agora a hora que chegam em público, peraí, vamos fazer alguma coisa. Porque eu quero dizer o seguinte, eu volto a repetir, eu não gosto de generalizar, dona Rosalina, eu não posso, porque eu, como policial militar até, né? Normalmente dizendo, olha, a polícia matou, não foi o PM que fez a sujeira, tava bêbado de fogo, o PM Zé da Silva, não foi toda a polícia. Eu acho o seguinte, na verdade, o que até agora nós não conseguimos confirmar, e poderia ter se configurado, o que aconteceu com essa criança dentro da creche lá na Cruzeiro do Sul. Então é isso que eu quero. Eu quero chegar no autor desse delito.
Eu também.
Na verdade, eu não sei quem é, inclusive eu também, eu tenho mais alguma informação ontem a respeito da polícia? Alguma informação?
Capitão, um pedreiro, José João da Rocha, deveria ter sido ouvido ontem, me parece que não foi ouvido. Agora, saindo daqui, vamos novamente ao Nuno DP para pessoalmente lá fazer os novos levantamentos e ver as últimas notícias do andamento do inquérito.
Mas pera um pouquinho, esse pedreiro José João da Rocha aí é o único que não participou, foi até a delegacia até agora?
Esse pedreiro José João da Rocha foi o que não compareceu na segunda-feira quando todos os outros estavam presentes na delegacia. E, independente disso, o delegado também iria ouvir dois vigias da creche e um zelador que é contratado. Me parece que não é nem da prefeitura, nem da empreiteira.
Dona Rosalina, a senhora, dona Emília, a criança fala em luvas brancas, amarelas. Quer dizer, essas luvas amarelas seriam usadas pelos pedreiros? É isso? A senhora chegou a levantar alguma coisa?
Nós levantamos. Os pedreiros não usam, pelo menos até a engenharia, porque os pedreiros não usam luvas amarelas. Agora, existem essas luvas na creche. Não são amarelas, mas tem algumas luvas na creche para lavar a roupa. Nós não, pode ser que um desses pedreiros, ao ter entrado no interior da creche, tenha tido alguma dessas luvas. Nós estamos... pedimos à PU Engenharia, que é a firma construtora, que é uma empreiteira, como é que eles fizeram a seleção desses pedreiros, como é que... Eu acho que ele deveria ser acionado não só os pedreiros, como até a engenharia, para que eles deem a forma como eles selecionaram os pedreiros. Porque nós fizemos eles ganharam uma concorrência. Em cima dessa concorrência, eles foram fazer um muro da nossa creche. Nós temos tido um cuidado das crianças, desses pedreiros não entrarem no interior da creche. Eles não usam o banheiro da creche. Eles usam o banheiro externo. Então, como ele entrou e como...
A criança poderia ser levada, por exemplo, para um banheiro externo, por exemplo?
É possível, agora seria difícil que a tia, são duas tias que cuidam de cada 15 crianças na idade dele. A criança da idade que ele tem, que é 5 anos, ele é cuidado por duas tias.
Essas duas tias não viram nada nesse dia?
Não,
ele não reclamou?
A criança não reclamou, a criança estava na creche durante o dia inteiro e foi entregue à mãe na saída. Quer dizer, se a criança saiu e voltou, ele pode ter ido ao banheiro. Normalmente ele nem vai ao banheiro sozinho, não é? Mas como é uma criança maior, uma criança de 5 anos, até ele pode ir ao momento do banheiro, mas ele não poderia ficar muito tempo sem que a tia percebesse. É, porque são 15 crianças e duas tias.
De acordo com a mãe, a tia teria dito que ele, depois, à tarde, ele dormiu e acordou meio sonolento e estaria
um
mancando
triste,
a criança, justamente.
A atendente nos falou isso.
Doutor Minas, teria alguma informação para a dona Rosalina a respeito desse problema das uvas? Né? Alguma coisa a respeito?
É, informando aqui a senhora secretária que consta dos autos do inquérito que, conforme declarações do próprio responsável supervisor pela empresa, as luvas são material obrigatório a todos os funcionários, assim como capacete, botas, etc. E as luvas são de cor amarela. É material obrigatório dos pedreiros, isso consta dos autos. Segunda-feira houve a declaração do senhor Silvio.
Ok. Dona Emília, pois não?
Só gostaria de colocar que essa questão das luvas, ela, na verdade, ela pode estar prevista...
Mais próximo ao microfone.
Ela pode estar prevista do ponto de vista... como proposta que se tem em todos em termos de segurança, mas na creche nós fizemos levantamento, eles não usavam as luvas, isso foi feito observação por todos os funcionários, o que é complicado porque é uma questão de segurança, deveria ser utilizada, está previsto que seja utilizada, mas não vem sendo utilizada. Portanto, as luvas que nós temos na creche, no interior da creche, são luvas usadas na lavanderia, né, que são luvas dos funcionários da unidade. Só estou fazendo esclarecimento porque nós também levantamos isso, assim como levantamos o relato pormenorizado de todas as pessoas que tiveram contato com a criança nesse dia. Esse relatório foi entregue à polícia. Eu pessoalmente estive lá com os funcionários.
Dona Emília, a criança chega a citar o tipo físico da pessoa que comete esse delito?
Não, ela inclusive...
Porque ela não, ela não teria capacidade pela idade de ajudar nesse aspecto?
Eu não diria que a capacidade, até acho que uma criança tem capacidade sim, mas eu acho que a questão da violência aí é uma coisa séria. E para essa criança, ela está, sem dúvida nenhuma, assustada em algumas questões. Em alguns momentos, inclusive, as contradições e as suas falas, é normal que isso aconteça. Emocionalmente, essa criança está passando um momento, e nós temos que levar isso em conta, que dificulta, inclusive, a sua fala, a sua expressão. Ela é uma criança expressiva, nós sabemos disso. Nós temos os trabalhos que ela desenvolveu no dia, que foi percebido. Esse é um outro fato que eu acho importante. Nesse dia, ela teve atividades no período da tarde. Nós temos essas atividades. Nelas não se registra nenhum tipo de situação que mostrasse que a criança estava deprimida ou que tivesse algum outro problema. Isso nós também analisamos. Quer dizer, eu acho importante perceber o caso no seu todo. Inclusive, está avaliando isso pormenorizadamente. Por quê? Para a equipe de funcionários que tem uma relação direta com a criança, isso tem implicações muito sérias. E aqui a secretária colocou, e eu queria registrar isso na região, nessa região nós temos um trabalho na área pedagógica que vem se ressaltando no município de São Paulo. Nós temos participado, inclusive, de debates em vários espaços, onde a gente apresenta o projeto pedagógico da região de Santana, onde as creches têm um avanço nesse período, nessa administração. Então, esse tipo de depoimento, inclusive, é importante, é fundamental para nós esclarecer, porque nós temos toda uma ação que a gente vem investindo dia a dia, inclusive com os funcionários, no sentido da qualidade da atenção a essas crianças, que em outras administrações, inclusive, eram apenas depósito de criança. Hoje nós temos uma creche de qualidade, a gente vem trabalhando isso sustentando essa questão junto com todo o grupo de funcionários. E à medida que um fato desse ocorre, esclarecer para nós é questão de honra, sim. Até porque.
A segurança,
porque não adianta a gente falar em uma proposta se a gente não fala em segurança junto com essa proposta. Até a questão da nossa segurança. segurança interna é uma coisa que nós estamos avaliando, porque a gente vem cada vez mais cercando o maior número de coisas para que a família possa deixar sua criança de manhã na creche e venha pegá-la à noite com total confiança. Esse é o nosso papel.
Dona Emília, então eu coloco para a senhora, para a secretária Dona Rosalina Santa Cruz, não haveria um modo de a gente fazer um trabalho, então, já que a proposta é essa, em cima da criança, psicologicamente, para ver se a gente consegue o mais rápido possível, porque o meu interesse é esse. Eu jamais poderia, veja bem, ofender 8 ou 10 ou 20 mil funcionários da creche, porque não é meu interesse. Nós conhecemos muitas pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O meu problema maior é o seguinte, é que houve um fato, a criança relata que foi dentro da creche. Agora, o problema é que essa pessoa está impune, e ela pode cometer novo delito, até pior, porque a gente, aí eu vou, se não me permite, que é o lado policial, pode até não, a criança, nessa outra oportunidade, até não sobreviver, para que ele se mantenha impune. Eu não sei quem é a pessoa, infelizmente. Então, sei lá, talvez com uma ajuda melhor, não com a polícia, porque às vezes a criança chega a ver a polícia, põe 10 pessoas, reconhece, eu não tenho medo de reconhecer. Talvez um trabalho psicológico em cima dessa criança, nós poderíamos chegar ao autor desse crime aí, que eu volto e também não sei onde foi. Meu intuito é um só, é apurar. Talvez eu tenha até falado a respeito da dona Olinda, Miriam, lá. Por quê? Porque quando chegou ao meu conhecimento da senhora, da dona Maria de Jesus, ela diz o seguinte: eu fui procurado, disseram que não era, que não foi nada disso, tal, tal, até se insinuando que poderia ser algum amigo dela, alguma pessoa conhecida dela. Então é isso aí, ela dizia, só porque eu sou empregada doméstica, será que acontece isso? Então é o teu problema. Então o nosso intuito maior, honestamente, jogo aberto para todo mundo, é simplesmente chegar ao autor disso aí, entendeu? E não criticar a administração, coisas parecidas, porque é evidente, é o trabalho da própria administração, é o trabalho da Secretaria do Bem-Estar Social, é o trabalho realmente. Tanto é, agora, esse caso específico, nós queríamos esclarecer o fato, que é o nosso intuito aqui no programa.
E nós também, nós queremos esclarecer o fato, queremos poupar a criança, a mãe não levou mais a criança à creche, mas nós poderíamos estar fazendo visitas à criança e até convencendo a mãe de que a criança possa ser acompanhada por uma psicóloga. Nós temos um número de psicólogas na secretaria que podem estar.
E ajudaria essa.
Poderia ajudar a fazer todo o acompanhamento da criança, inclusive para a recuperação se a criança passou por uma violência, seja ela na creche, seja ela